de 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Jornal da CBN. CBN.
A Festa Literária Internacional de Paraty reuniu autores ucranianos no segundo dia do evento. Os escritores falaram sobre a dificuldade de produzir obras de ficção em tempos de guerra. A ministra do STF, Carmen Lúcia, falou com jornalistas sobre a democracia e a literatura.
Segundo dia de FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty teve debates sobre guerra, democracia e a força da literatura. O dia teve escritores de diversos países do mundo, como a Ucrânia, Canadá, Argélia, Portugal e Angola. Um dos destaques da programação dessa quinta-feira foi a mesa do meio-dia, que juntou dois escritores ucranianos. Andrei Kurkov e Maria Reva falaram sobre a guerra, como sentiram os impactos e os dilemas éticos de narrar ou não a violência. Kurkov contou que ficou mais de 2 anos sem conseguir escrever ficção desde a invasão da Rússia.
E nós permanecemos lá por 4 meses, residentes nessa cidade, e aí eu comecei a escrever todos os dias sobre o que estava acontecendo na Ucrânia por causa da guerra. Provavelmente, vários meses mais tarde, eu estava me explicando para mim mesmo por que eu não conseguia escrever ficção. Evidentemente, eu estava com um bloqueio mental com relação à ficção. Por quê? Porque a ficção exige que a sua imaginação seja muito ativa. Mas a sua imaginação morre quando acontece uma guerra. Você fica preso na realidade. E aí há tantas tragédias reais, tantas histórias reais acontecendo que você fica com vergonha de imaginar algo que não seja real.
Outro destaque dessa quinta-feira foi a participação da ministra Carmen Lúcia, que deu uma entrevista coletiva a jornalistas. A ministra do STF veio à FLIP para lançar o livro Pela Mão do Povo, Voto e Democracia no Brasil. Carmen Lúcia abordou questões políticas como a defesa da urna eletrônica e a importância de se defender a democracia, e também falou sobre literatura. A ministra do STF contou que lia muito quando era interna em um colégio de freiras e que os livros são uma grande parte de sua vida. Ela citou algumas das obras e autores preferidos.
Mas enfim, eu leio muita coisa atual, mas eu leio muito clássico também, porque eu continuo achando que a Divina Comédia de Dante tem uma marca na minha vida. Talvez dos 7 livros, Servidão Humana, da Somerset Maugham, a Cecília Meirelles, claro, o Crime e Castigo de Dostoiévski, no meu caso, marca demais, mais do que O Idiota, mais do que os outros do Dostoiévski, mas eu acho Dostoiévski uma imensidão, mais que o Tolstói para mim.
Nessa sexta, Carmen Lúcia fala na mesa que acontece às 13h30 na FLIP. O dia também será marcado pelo médico Drauzio Varella e a escritora americana Keiichi Kitamura. Contra as previsões de tempo nublado, o dia teve muito sol, o que animou os visitantes nesta quinta-feira. Mas, com o movimento, a fila de espera ficou grande em parte dos restaurantes. E houve lentidão na internet e queda de luz em parte do centro histórico durante a noite. A programação completa da FLIP está no site da CBN. De Paraty, Amanda Mazei.
A repórter Amanda Mazei viajou a FLIP a convite da Motiva. 9h25.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Doutor Luiz Fernando Correia, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Ainda ontem, no Hora do Expediente, nós conversamos, e foi um assunto que o Teco Medina nos trouxe aqui, o caso daquele pastor americano, 55 anos, da Flórida, que foi à justiça agora contra a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Isso porque ele tinha feito uma consulta lá no ChatGPT, recebeu uma resposta, aliás, uma resposta bem curiosa, né? E claro que não deu certo, sofreu problema. E agora ele está indo à justiça porque ele quer uma indenização. Eu queria olhar esse caso aí do ponto de vista da medicina, né?
Pois é, Milton, a gente já, como médico, a gente já vem convivendo há décadas. Primeiro era com o Dr. Google como segunda opinião, né? O paciente já chegava no consultório com várias páginas impressas, quando se imprimiam coisas, né? Hoje em dia nem isso se imprime mais, com informações, achando que já sabia tudo que ele tinha e que acho que a gente estava ali mais para reforçar o que o computador disse ou não, muitas vezes. Mas agora isso é pior, porque as pessoas não vão ao médico.
Porque não é mais a segunda opinião, né?
Passou a ser a primeira, né?
Exato.
E aí complica. Esse caso do pastor também me chamou a atenção e eu fui dar uma olhadinha nas evidências que existem. Existem estudos mostrando isso, né? Teve um estudo publicado na revista Digital Medicine, do grupo Nature, que foi o seguinte: avaliaram 858 respostas de quatro ferramentas, quatro chatbots, a perguntas reais de pacientes, feita do jeito que a pessoa faria. O cara vai dizer: estou sentindo isso, o que, que pode ser, ou coisa parecida. Resultado: de 5% a 13% das respostas eram inseguras, ou seja, tinham um potencial de causar dano grave. Nenhum dos sistemas de uma das ferramentas chegou a não ter respostas inseguras. Todos eles, os melhores que tinham eram 5%. E o segundo achado, que foi uma pesquisa feita por Universidade de Oxford, também publicada na Nature, os pesquisadores treinaram os modelos de inteligência artificial para serem mais calorosos e empáticos, né, quando atendessem os pacientes. E aí avaliaram 400 mil respostas. Os modelos que ficaram mais acolhedores, vamos dizer assim, aos pacientes, erravam entre 10% a 30% mais vezes, em cima daqueles erros que já existiam. E o que é pior, eles tinham a tendência de concordar com as crenças incorretas de quem estava perguntando em 40% vezes mais frequentemente. Ou seja, se a pessoa, inclusive, expressava tristeza ou medo, ou seja, o sistema ficava menos confiável exatamente quando o paciente estava mais frágil. E aí, para amarrar, tem um terceiro estudo, um estudo com 39 mil atendimentos de emergência num hospital universitário na Grécia. Comparou 7 modelos de classificação de risco feita por emergencistas treinados, médicos, humanos, com os modelos de inteligência artificial. Nenhum deles atingiu a concordância forte. E o pior desempenho das ferramentas de IA foi justamente nas categorias de maior gravidade. Ou seja, não é tanto, nem é tanto ao mar, nem tanto à terra, né, Milton? Não é que inteligência artificial não serve para a saúde. Ela serve, sim. Ela serve para organizar dúvidas, pode ajudar a preparação para a consulta do paciente. O problema é quando ela deixa de ser um caminho e a pessoa acha que aquilo ali é a solução. Então é o seguinte: você está em dúvida, vai ao médico, está sentindo alguma coisa estranha, pode usar a ferramenta de inteligência artificial para te ajudar a formular as perguntas. Mas não para decidir se você vai ao médico. Esse é que é o problema. E uma coisa importante: se a ferramenta de inteligência artificial te acalmar a ponto de você adiar a consulta ou deixar de ir ao hospital, não siga isso, para de fazer isso. Nada, falta de ar, dor no peito, tontura que não passa, inchaço na perna, não dá para você fazer diagnóstico pela internet, por IA. E é o seguinte, gente, sabe qual é o melhor conselho? Se alguém da tua família, alguém que gosta de você, insiste que você precisa ir no médico, acredite, gente, essa opinião vale mais do que qualquer ferramenta artificial, porque essa pessoa está olhando para você. A ferramenta artificial, ela é feita para concordar com você. É muito difícil que ela... Quem já usou, e a gente usa isso todo dia, geralmente, Sabe que é mais fácil você fazer uma pergunta que ela vai dizer para você, ela quer ser seu amiguinho, gente. E no ponto de vista de saúde, às vezes não dá para ser amiguinho, né? Então você tem que dar respostas duras, você tem que propor coisas que a pessoa não quer ouvir, você tem que discutir coisas que a pessoa não quer discutir. Então, gente, é melhor você tratar com humanos e deixa a inteligência artificial na saúde para ser como uma ferramenta. Para nós médicos é fundamental, a quantidade de informação que tem no mundo é surreal. Só realmente com esses mecanismos a gente consegue compilar essas informações e nos ajudar a entender o que está acontecendo.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Você pode ter certeza que aqui nós vamos sempre consultar você antes, tá? Antes da gente. Pode ter certeza disso. Um abraço grande.
Muito obrigado. Mais. Um abraço. Bom fim de semana para todo mundo.
Bom fim de semana, doutor.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. Serão pagos mais de R$4,6 bilhões a 2.740.000 contribuintes. Os valores serão depositados na próxima sexta-feira. A consulta pode ser feita pelo site e pelo aplicativo da Receita. A Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voipaz vai entrar na Justiça com ação coletiva por danos morais. Serão acionadas a Companhia Aérea, a fabricante ATR e a Agência Nacional de Aviação Civil. A defesa das famílias aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal, prevista para os próximos dias, para pedir o indiciamento criminal dos responsáveis e buscar a punição das omissões e falhas operacionais. A decisão das famílias foi tomada após o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluir que o acidente da Voipaz foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram. Os Estados Unidos realizaram mais uma rodada de ataques contra o Irã. Já são 13 noites seguidas de bombardeios. Segundo a Agência de Notícias Estatal da República Islâmica, um quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária no norte do país foi atingido. Houve danos, mas ninguém ficou ferido. Em uma indicação de que vai responder de forma mais intensa, o Exército Ideológico pediu aos civis do Oriente Médio que mantenham uma distância mínima de 500 metros de qualquer local que abrigue forças americanas. A mídia estatal também relatou explosões no sul do Irã e em uma ilha perto do Estreito de Hormuz. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vamos retomar contato com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atualizando agora as informações a propósito das chuvas que têm causado enchentes no estado. Pedro Quintana está conosco e tem as informações ao vivo. Bom dia para você, Pedro.
Oi, Milton. Bom dia. Bom dia a ti, a Cássia também. São 5 rios, Milton, que seguem acima do patamar de inundação em ao menos 8 municípios aqui do Rio Grande do Sul nessa manhã. É uma situação que segue complicada. Os rios que estão acima da cota de inundação são os rios dos Sinos, o Caí, o Jacuí, o Taquari e o Uruguai. Eles ficam em diferentes regiões aqui do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba subiu 11 centímetros desde o começo da noite de ontem. A medição do Cais Mauá, que fica no centro de Porto Alegre, indica 2 metros e 10 centímetros nesse momento em patamar de atenção. Para se ter uma ideia, para chegar à cota de inundação nesse ponto aqui da capital, é preciso alcançar os 3 metros. Na região das Ilhas de Porto Alegre, onde naturalmente a cota é mais baixa, a água já começou a invadir algumas residências, as primeiras ruas na região. Existe uma tendência de elevação porque as águas dos rios do interior chegam depois aqui no Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, nos outros rios aqui da região. Então nós teremos o Guaíba em elevação, ao menos até amanhã. Isso é o que indicam as projeções. Ao todo, Milton, são quase 1.900 pessoas que estão fora de casa aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil Estadual, 1.315 pessoas estão em abrigos, a maioria, 540 pessoas, estão no Parque do Imigrante, que fica em Lajeado, no Vale do Taquari, que é naturalmente uma das primeiras regiões a serem afetadas. Além disso, 565 pessoas estão desalojadas e foram acolhidas nas casas de parentes ou amigos. Até o momento, são 206 municípios do Rio Grande do Sul que já relataram algum tipo de dano provocado pelo mau tempo desde a última semana. O que preocupa é que o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para novos episódios de chuva forte, também grandes acumulados de chuva acima dos 100 milímetros aqui no Rio Grande do Sul. A previsão está indicando, no momento, 2 períodos de instabilidade até entre a próxima segunda-feira e o próximo sábado. E a chuva deve atingir principalmente a faixa entre Santa Maria, que fica na região central, e Porto Alegre, capital, além da de áreas da região sul, do Planalto Médio e da Serra. Esses já sendo os primeiros reflexos desse El Niño de forte intensidade, que vai influenciar várias questões climáticas aqui no Rio Grande do Sul e também no restante do Brasil até o ano que vem. Milton e Cássia.
Pedro, no caso de Porto Alegre, a subida do Guaíba, a água chega só na orla ou há algum risco de avançar um pouco mais, alcançando avenidas e bairros, etc.?
No momento não há essa previsão, Milton, porque a água teria ainda que subir bastante para alcançar a parte do cais que fica nessa região central aqui de Porto Alegre. No entanto, a região das ilhas, né, que são áreas bem mais naturalmente alagáveis, né, com mais facilidade, é preciso uma cota menor para alagar essa região das ilhas. Aí, ilhas de Porto Alegre, né, Ilha da Pintada, também temos Eldorado do Sul, que é uma cidade que sofre muito com enchentes com certa frequência. Esses locais já estão sendo afetados, mas não há a previsão de que tenha alagamento, por exemplo, na região central de Porto Alegre, ao menos não nesse momento.
Muito obrigado pelas suas informações, Pedro Quintana, falando conosco ao vivo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, agora que são 9h39.
O Fundo Monetário Internacional fez uma avaliação a respeito de qual deve ser o impacto dessa nova tarifa divulgada pelos Estados Unidos em relação ao Brasil e em relação a outros países também. Mas a avaliação é em relação ao impacto na economia brasileira. O Felipe Igreja tem os detalhes e conta para a gente agora. Bom dia para você, Felipe.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Pois é, o Fundo Monetário Internacional divulgou uma série de relatórios sobre o Brasil, inclusive aumentou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,4% neste ano e para 2,2% em 2027. O documento afirma ainda que o potencial de crescimento médio nesse prazo é estimado em 2,5%. Os dados mostram que o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20, segundo o Ministério da Fazenda. Por outro lado, o parecer também prevê uma inflação de 5,6% no final deste ano, um patamar acima da meta de 3% estabelecida para a inflação neste ano. O FMI afirma ainda que será necessário promover um ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. Sobre as tarifas, o Fundo Monetário Internacional disse que o impacto para a economia brasileira será modesto. Isso porque as exportações do Brasil para os Estados Unidos representavam menos de 2% do PIB antes da taxação. Além disso, as exportações para outras regiões cresceram no período, limitando, portanto, na avaliação do FMI, o impacto desse tarifaço aqui para o Brasil. Um outro destaque desse relatório, desse documento do FMI, é uma análise sobre o PIX. O FMI faz elogios ao sistema instantâneo de pagamentos, dizendo que ele é de baixo custo, amplo acesso, que ajudou, inclusive, a acelerar a transição para serviços digitais. O fundo faz um alerta, por outro lado, dizendo que o Banco Central precisa de autonomia financeira. Ele defende a necessidade de autonomia financeira para repor, inclusive, a força de trabalho do Banco Central e também uma autonomia orçamentária para que o Banco Central possa manter uma capacidade de supervisão diante da expansão do setor. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Igreja.
Vamos continuar em Brasília. Rani Veloso, a sua informação.
Oi, Milton. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres no Brasil, com foco na defesa pessoal. A medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial da União. Pela nova regra, a compra e a posse do aerossol de extratos vegetais são permitidas para maiores de 18 anos ou para jovens a partir de 16 anos, mediante autorização expressa dos responsáveis. Os estabelecimentos comerciais deverão manter o registro da venda e a identificação da adquirente por 5 anos. Mas, entre os dispositivos barrados pelo presidente da República, está exatamente essa permissão para aquisição do produto por adolescentes entre 16 e 18, mediante a autorização dos responsáveis legais. O que o Ministério, inclusive das Mulheres, se manifestou para esse veto do presidente Lula, que já foi comunicado ao presidente do Senado Federal, que fere a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O governo também vetou multas e punições administrativas para usuárias, além de regras sobre o registro obrigatório de perda do item em até 72 horas e alterações no Estatuto do Desarmamento. Até então, o uso e a comercialização dessa substância, do spray de pimenta, que provoca uma forte ardência nos olhos e na pele, eram restritos às forças de segurança pública e às forças armadas. Milton.
Muito obrigado. Esta foi a Rani Veloso, às 9h43.
A educação foi o tema desta sexta-feira da série 50 Debates para o Brasil, apresentado pelo Jornal da CBN. Mais especificamente, se as escolas cívico-militares devem ser expandidas ou se a gestão pedagógica tradicional precisa ser fortalecida. Para o professor Gevux Matheus Araújo, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, os programas não devem ser excludentes e podem atender a realidades diferentes de forma simultânea. Ele destacou, no entanto, que o modelo cívico-militar ajuda a reduzir a violência escolar e melhora o desempenho dos alunos.
O principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes.
Já a presidente executiva da Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que a disciplina mais imposta do que desenvolvida nas escolas cívico-militares é muito ruim para a vida dos estudantes. Ela também disse que a questão da violência pode ser amenizada com uma boa gestão.
Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar o trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas você encontra lá no nosso site cbn.com.br. 9h45.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Nove horas e 47 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília com os principais destaques de hoje. No tema do dia, convido mais uma vez os ouvintes a participarem com a gente. Hoje a gente vai falar sobre problemas no fornecimento de energia. Se você tem aí na sua região energia que cai toda hora, já teve até equipamento queimado, saiba que o Ministério Público do Distrito Federal reuniu diversas das reclamações e entrou com uma ação na Justiça, cobrando a concessionária, que é distribuidora do Distrito Federal, que é a Enel Energia, melhorias desse serviço e até penalidades para a concessionária. Então a gente vai falar sobre isso, conversar com o promotor, autor dessa ação, e também tentar explicar para os nossos ouvintes, consumidores, que também estão enfrentando esse problema, qual é a melhor forma de ir atrás dos direitos, cobrar, né, do poder público e também da empresa que distribui energia aqui do Distrito Federal, melhores condições no fornecimento de energia. Então, tema do dia com possibilidade de você participar e mandar sua pergunta, é só gravar aqui para o WhatsApp no número 9-9666-9673. E olha só, a gente vai conversar hoje no João Carlos Amador, no Assim é Brasília, com o João Carlos Amador, melhor dizendo, sobre uma curiosidade aqui do Distrito Federal, que é a seguinte: Brasília não tem praia, né? Mas, por muito tempo, a gente sofreu a influência, né, de marcas de moda praiana. Então, só para você aí que é dos anos 1980, 90, vai se lembrar da própria Cantão, Company, Headley. E são marcas que nasceram no Rio de Janeiro, principalmente, e que chegaram aqui em Brasília, né, tentando trazer para cá essa moda praiana, numa cidade que não tem praia. O João vai explicar um pouco sobre essa questão, que são marcas que até hoje estão no imaginário aí popular das pessoas que viveram essa época no Distrito Federal. Sonho de consumo, né? Mochila da Company, hein? Muita gente teve, e quem tinha daquela época é capaz de ter até hoje, porque ela durava e durava muito. Conta aí pra gente se você se identificou com alguma dessas marcas e o João vai falar um pouco sobre essa história, a relação, né, que sempre foi muito próxima assim de Brasília com o Rio de Janeiro. Isso explica parte também dessa influência. Daqui a pouquinho a gente se encontra no CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Hora de expediente. Com Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubak.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy.
Bom dia, Dan.
Bom dia para todos que nos ouvem, todos os cantos do planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, bom dia, Teco.
Bom dia, Teco Medina. Tudo bem?
Oi, Milton. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos.
Oi, Teco. Bom dia.
Hoje nós não temos aqui Zé Godoy, que está perdido pelos pedregulhos da Flip, né? De Paraty.
Ótimo. Está por lá. Vamos aproveitar. Então,
ontem ele já anunciava que queria fazer uma aula de yoga. Pelo visto, no horário. Pegou o horário errado, né? Esse horário tinha que estar aqui, né? Não era no yoga, mas tudo bem. Vamos votar?
Eu acho que a mesa dele, a mesa do livro
era,
é agora.
Exato. Não, era isso.
É agora, meio-dia.
Exato. Agora o meio-dia.
Isso.
Gongo da semana.
Preparado.
Vamos lá, gongo. Ó, eu recebi a lista de vários ouvintes aqui pelo WhatsApp, uma quantidade enorme aqui, eu não vou citar todos os nomes, mas quero agradecer a todos vocês. Apareceram aqui, ou apareceu aqui na lista de gongos, as enchentes no Rio Grande do Sul, novamente, o tarifaço do Trump, o Daniel Ortega lá com aquela história louca dele, não vai ter eleição, tá, gente? Os trens e o governo de Tarcísio de Freitas com privatização, a Argentina, caso lá... E aí, assim... O caso do Donald Trump apareceu em destaque, mas quem ganhou aqui na votação foi a família Bolsonaro, com tudo que se envolve ali, questão das urnas eletrônicas, aí o vai, não vai, o volta, o etc e tal. Isso entrou aqui como o gongo da semana, o mais votado entre os ouvintes do WhatsApp que eu estou acompanhando aqui. Seu voto, Teco Medina.
Está, pelos votos dos ouvintes, a gente está no eterno dia da marmota, né, Milton? Já votou nesses gongos todos umas 10 vezes nos últimos anos, né? E vamos votar de novo, né? Nas tarifas, no tarifaço. De novo essa história, de novo de taxar o Brasil, de novo com argumento falso, né? Com desculpinha. Enfim, vai começar de novo a negociação e a gente vai ter que viver de novo com isso, e pelo visto não vai ser só o Brasil de novo, né? Vão ter ameaças em outros países, União Europeia, Trump vai girando a roleta dos assuntos dele e caiu de novo a tarifa.
O seu voto, Dan Stubak?
Ah, você falou das enchentes no Rio Grande do Sul, quando eu estava lá com a peça, eu fiz peça em Porto Alegre, aí o maior comentário das pessoas é: vai chover de novo e não fizeram nada direito, que tinham que ter feito. Eu não sei, porque eu não vivo em Porto Alegre, eu não tenho essa... uma dimensão correta, né, dos fatos, assim. Mas era o comentário geral. Tomara que não, né? Tomara que a coisa tenha se arrumado. Torço para que isso tenha acontecido. Se não arrumar o direito, realmente merece todos os gongos do mundo. Um gongo extra pro Paredes, né? Jogador da Argentina, que foi o mais falado da semana pela pancadaria lamentável lá no final do jogo com a Espanha, na final da Copa. Parece que a Copa já foi há um mês atrás, né? Mas é isso. Eu acho que é por aí, dos assuntos que eu ouvi.
O seu voto, Cássia Godoy?
Novas tarifas dos Estados Unidos, não apenas contra o Brasil, mas contra vários outros países, anúncio que foi feito ontem.
Vamos para o próximo.
É meio voto. Isso mesmo que o Teco falou, né? O cara cansa do Irã, aí ele vai para a Copa. Aí ele cansa da Copa, ele faz umas tarifas. Sim. Aí cansa, aí vai indo.
É isso.
Vamos ao próximo voto?
O personagem da semana.
Sim, apareceu a Flip, sim, apareceu o Yuri Alberto, sim, apareceu muita coisa relacionada ao futebol, a Espanha bombando, o Rodri em destaque nos nomes, mas o Luiz Carlos Barreto está no topo da lista de personagem da semana. O seu voto, Teco Medina?
Ah, para a seleção da Espanha, né? Ganhou a Copa do Mundo merecidamente pela segunda vez. É, o jogo foi mais ou menos, mas a festa foi bonita.
Dan Stubach.
Pô, e o Guardiola pediu o dobro que o Ancelotti ganhava para dirigir a Itália, né?
Uhum.
Acho que não vai rolar, mas dizem que vai rolar uma triangulação que o Ancelotti vai para lá e o Guardiola vem para cá. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Será?
É, o Ancelotti já disse que não vai para lá.
Mas, bom, então já era, acabou.
A ver. Você sabe que então vai acontecer.
É, dito isso, vai ser um personagem cinema, né? Totalmente cinema. O Barretão fez história no cinema como produtor. Era um excelente fotógrafo. Tem um livro de fotografia dele lindo. É, grande testemunha e agente da história do cinema brasileiro. Criador, assim, dono, produtor de diversos projetos importantes. Um homem do mundo, assim, que se relacionava com o mundo. E também para Odisseia, porque só se falou desse filme em todo lugar que eu fui, todo mundo tava falando Odisseia. Você abre a internet e tá falando Odisseia, se Odisseia é bom, se ela é ruim, se é fiel, se não é fiel, se importa, mas é muito bom ver o cinema assim no topo dos assuntos. Ao Barretão e a Odisseia.
Seu voto, Cássia?
Ah, eu vou votar na Flip, tá rolando a Festa Literária Internacional de Paraty, inclusive nossa programação tá por lá, tem Estúdio CBN falando direto da Flip, tem o nosso Zé Godoy também falando bastante da Festa Literária, e é aquele mês em que a gente consegue saber de tudo que os escritores estão fazendo de bacana, de todas as discussões mais interessantes da literatura, então é o meu personagem da semana.
Perfeito. Quem é o nosso convidado hoje no fim de expediente?
Sara Oliveira. Sara Oliveira vai estar conosco. Acho que todo mundo conhece ela do vídeo show da MTV e deveria conhecer do Tiny Desk e de outros projetos.
Tá bom, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Beijo.
Até.
Vamos fechar os trabalhos hoje sintonizando a Rádio Sucupira, a crônica política mais bem-humorada do rádio brasileiro.
É uma data que divide a história de Sucupira em duas metades. Para trás mente e para frente mente. Para trás mente era o ódio, a desunião, a desinimizade, a rancorosidade.
Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. Uma punhalada. Diante dessa humilhação, entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante.
Pra frente, mente, vai ser o amor, a afetividade, a solidariedade.
Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.
Hoje é dia de perdoar as dívidas.
Seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. Aceito o seu pedido. Eu te desculpo.
Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos.
Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos.
Hoje é dia de passar uma borracha nos patrasmente.
Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo.
E partir para frente mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã.
Vamos evitar qualquer divisão. O que nos une é muito maior
do que qualquer diferença.
Muito bem! E viva o amor!
Pra frente, Sucupira!
O senhor sabe, não é? A cidade inteira está convencida de que houve fraude na apuração das eleições.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, é que tenha... Uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
É o que se diz por aí, não é? Esse computador não é digno da menor confiança. Sabe que sumiram os boletins?
O boletim de urna que vai sair no final, ele vai sair como sendo um boletim verdadeiro, original, em que pese a fraude já ter ocorrido.
Pegamento, porque a apuração final foi feita com um computador, e o computador não falha, normalmente o nosso, que é o Rui Barbosa dos computadores.
Eu tenho com as minhas dúvidas também.
Acho que a gente não deve imputar a culpa ao computador, que só computou o que tinha que computar, e não computaria o que não fosse computado.
As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste jornal da CBN Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem-humorado e mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira, que já está no ar.
Da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. As queimadas mais intensas na Amazônia elevam as internações respiratórias em 23% e as hospitalizações cardiovasculares em 21% em todo o Brasil. Os dados fazem parte de um levantamento de pesquisadores da Universidade de Goiás. O grupo revisou mais de 100 artigos científicos publicados entre os anos 1986 e 2023 e identificou 41 casos de saúde distintos associados às queimadas no bioma. No país, os índices são piores na região norte. O trabalho também mostrou que a fumaça atravessa fronteiras na América do Sul e sobrecarrega sistemas de saúde de nações vizinhas. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para apurar a destituição do vice-presidente do Conselho da Vale, Marcelo Gasparino. A CVM já pediu informações à mineradora, que acusa o conselheiro de vazar informações sigilosas para a imprensa. A companhia informou que não vai comentar o assunto. Gasparino está na Vale há 6 anos e disputou a presidência do Conselho em Assembleia de Acionistas na quarta-feira. Ele foi derrotado por Manuel Lino de Souza Oliveira, que pautou a proposta de destituição na primeira reunião no comando do colegiado. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Ainda na rede CBN, temos informação chegando direto de Brasília. Rani Veloso.
Oi, Cássia. Após a paz estratégica, Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL que vai formalizar Flávio Bolsonaro à presidência da República. Esse ato é o que vai selar a entrada dela oficialmente na campanha de Flávio. Michele não pode deixar Brasília por prestar cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. E o vídeo é a alternativa encontrada para consolidar essa reaproximação. O movimento ocorre após a exigência da ex-primeira-dama, que foi atendida em um novo pedido público de desculpas de Flávio Bolsonaro. Segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, à CBN, Michele vai entrar com tudo na campanha, o que é visto como fundamental para atrair apoios da direita e do Centrão. Cássia.
Muito obrigada. Esta foi a Rani Veloso, às 10h05.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Agora em Brasília, 10h08.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Hoje convido os ouvintes a participarem com a gente sobre esse debate a respeito da qualidade do serviço de fornecimento de energia na cidade. A Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor entrou com uma ação na Justiça contra a Neoenergia. A promotoria está pedindo uma condenação à concessionária ao pagamento de R$86 milhões por danos morais coletivos, em razão das persistentes, sistêmicas e graves falhas na prestação do serviço de energia elétrica no Distrito Federal. Essa ação acabou sendo pensada após uma série de queixas apresentadas por consumidores de diversas localidades aqui do Distrito Federal, que relataram sucessivas quedas de energia, queima de eletrodomésticos, prejuízos à produção agrícola, demora no restabelecimento do serviço e dificuldades, inclusive, para solucionar problemas junto à concessionária. A gente convidou o promotor responsável por essa ação para explicar um pouquinho sobre esse questionamento e também dar o caminho aqui para os consumidores, ouvintes, que eventualmente já enfrentaram esses problemas que estão sendo relatados. Claro que a gente também convidou o pessoal da Neo Energia para participar, mas eles não terão porta-voz. De toda forma, a gente vai registrar aqui o posicionamento da empresa daqui a pouquinho, que alega que tem feito os investimentos para evitar esses problemas. Então, assunto para o tema do dia, com espaço aberto para você, ouvinte, participar conosco. Mande a sua mensagem via WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. E já vamos direto movimentar a nossa reportagem. A primeira participação com a Marina Dantas. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para a Mariana e para todo mundo que nos acompanha. O Distrito Federal registrou um aumento de aproximadamente 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas. O levantamento da Secretaria de Agricultura do DF, obtido aqui pela CBN, mostra que o total de apreensões passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Os cavalos e as éguas lideram a lista dos animais mais recolhidos pelas equipes da pasta. Planaltina, Samambaia e Ceilândia concentram o maior número de apreensões, com 63, 52 e 44 animais recolhidos, respectivamente. A presença desses animais em vias públicas representa riscos tanto para a população como também para os próprios animais. Segundo o ecologista e biólogo Eduardo Bessa, existem duas origens principais para esse fenômeno.
Da mesma forma, você pode ter empreendimentos imobiliários ou expansões urbanas que vão para o lado de áreas que anteriormente eram rurais e esses animais eventualmente estavam lá e foram englobados por essa expansão urbana. A outra possibilidade é que muitos desses animais são usados por populações mais desfavorecidas e a força motriz a que eles têm acesso, né, de repente para puxar uma carroça, alguma coisa assim, é um cavalo, por exemplo, e aí eles vão levar esses animais para mover a carroça que eles precisam ali, a força motriz que eles têm acesso.
A população pode acionar a Secretaria de Agricultura do DF para solicitar o recolhimento de bovinos, equinos e outros animais que estejam soltos em vias públicas. O atendimento é realizado pela Gerência de Fiscalização de Animais de Proteção da pasta. Ao registrar a ocorrência, é importante informar o endereço exato ou um ponto de referência de onde o animal foi visto. Sempre que possível, o cidadão também deve enviar a localização, além de fotos ou vídeos, para facilitar a identificação e agilizar também o processo de trabalho das equipes. Também é recomendado informar a quantidade de animais e as características que auxiliem na identificação, como cor, porte ou marcas aparentes. A orientação é que a pessoa permaneça em um local seguro e não tente capturar ou conduzir o animal a fim de evitar acidentes até a chegada da equipe responsável pelo recolhimento. Bruno.
Muito obrigado pela participação, Marina Dantas. 10:03. Vamos agora acionar a Rani Veloso, que traz mais informações sobre esse acordo, essa aliança que está se encaminhando, pedidos de desculpas, né, aceitos pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e que parece que agora vai entrar, de fato, na campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. É isso, Rani? Bom dia.
Bom dia, Bruno, a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Foi o que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse. Agora pela manhã, ele acredita que Michelle vai sim entrar para valer na campanha, porque conhece Michelle, senão ela não teria, né, feito essas sinalizações públicas. Ele disse que ela é muito importante para a campanha, porque fala bem, tem carisma, atrai as mulheres e que, inclusive, Bruno, uma informação aqui para a gente em primeira mão, ele vai conversar com ela na próxima sexta-feira, daqui a uma semana, para que ela retorne a presidência do PL Mulher. Michelle ainda não disse se vai ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal, mas ainda tem tempo, né? A convenção do PL aqui no DF é dia 5 de agosto e Valdemar Costa Neto está fazendo aí esse cálculo para convencê-la até lá. Então ela é vista como fundamental para atrair esses apoios, inclusive dos outros aliados, da direita, do Centrão, porque na avaliação de Valdemar, como é que eles vão conseguir coligação se dentro de casa eles não se entendem? Então, essa paz é considerada, assim, estratégica. E, inclusive, a informação que a gente trouxe agora há pouco na rede é que Michele, né, deve se participar da convenção do Flávio Bolsonaro, que vai, né, formalizar a candidatura dele à presidência da República amanhã em São Paulo, por vídeo. Por quê? Porque aliados, né, inclusive a informação que eu tinha apurado ontem, aliados disseram que Michele não consegue se ausentar de Brasília por causa das condições da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes não autorizou a presença de cuidadores, né? Então, ela quem faz essa parte. Então, esse é visto como um grande problema, inclusive, para a campanha. O grande problema é o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que eu ouvi ali de alguns aliados, exatamente por causa desse cuidado. Então, ela não pode deixar, mas ainda há uma expectativa, né? Inclusive, hoje à tarde é que eles devem decidir se Michele vai ou se Michele grava o vídeo, mas está mais para gravar um vídeo. Então, é, esse movimento, Bruno, é o que deve selar, de fato, a entrada de Michele Bolsonaro oficialmente na campanha de Flávio Bolsonaro, porque ele não poderia perder, né, essa cabo eleitoral, uma vez que ela tem uma adesão muito grande das mulheres, que é um ponto negativo ali nas avaliações públicas de Flávio Bolsonaro e também dos evangélicos, que também conversei ontem com alguns líderes evangélicos, como Silas Malafaia, e ele até falou que entre os líderes, a maioria declara apoio a Flávio Bolsonaro, mas não é unanimidade e não é como ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem ainda assim um pouco de resistência entre esses líderes evangélicos e ela pode sim dar esse up na campanha dele. Então, segundo Valdemar, né, ela vai entrar para valer na campanha, o que é visto como fundamental, Bruno.
Rani Veloso, muito obrigado pelas informações, Rani. 10 horas e 16 minutos. Felipe Igreja também está conosco. Felipe, o seu destaque, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia Federal quer investigar no inquérito sobre os repasses do Master para o filme Dark Horse se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou parte dos recursos enviados por Daniel Vurcar para custear gastos nos Estados Unidos. A apuração principal mira repasses de cerca de 12 milhões de dólares, o que dá cerca de 63 milhões de reais feitos pelo ex-banqueiro a pedido do senador Flávio Bolsonaro para financiar o filme sobre a história de Jair Bolsonaro. O pré-candidato do PL já admitiu a solicitação de recursos ao banqueiro do Master para o financiamento do filme, mas nega qualquer tipo de irregularidade nessa negociação. Investigadores da PF, no entanto, querem saber como se deu essa transferência dos valores, se houve o cumprimento das normas ou se o caso poderia se enquadrar num crime de evasão de divisas, que é quando o envio do dinheiro para fora do Brasil ocorre sem a declaração aos órgãos competentes. Além disso, a apuração visa identificar a origem do dinheiro utilizado nesse financiamento, já que existe a suspeita do caso estar ligado às fraudes financeiras do Master. Também pretende identificar a execução dos valores, o cumprimento dos contratos e se houve algum tipo de desvio para que Eduardo Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos, já que o ex-deputado mora por lá desde o início do ano passado. Eduardo Bolsonaro nega ter utilizado os recursos. A ideia da PF, então, Bruno, é solicitar quebras de sigilo bancário, fiscal, mas isso ainda não foi realizado, ainda não foi feito. A autorização para abertura do inquérito saiu ontem, é uma fase ainda bastante inicial e, nesse primeiro momento, não estão previstas, Bruno, medidas mais graves, como busca e apreensão e depoimentos. Mas isso não significa que essas ações estejam descartadas nessa apuração. Então, mais na fase final das investigações desse caso, inclusive, Vorcaro e o próprio senador Flávio Bolsonaro poderiam ser convocados para prestar depoimento nesse inquérito. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja. 10 horas e 19 minutos. Outros destaques aqui da nossa programação. O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, confirmou nesta quinta-feira que não será candidato a nenhum cargo nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, Ibanez afirmou que a decisão foi tomada após um período de reflexão e explicou que optou por não seguir com a pré-candidatura ao Senado Federal por motivos pessoais, citando o bem-estar, a família, a saúde e os negócios. Ele também destacou que continuará atuando em favor do Distrito Federal, mesmo sem mandato, e reafirmou seu apoio ao MDB e aos candidatos do partido na disputa eleitoral. Desde que anunciou a pré-candidatura ao Senado, Ibanez Rocha teve que recalibrar a relação com aliados. Ao assumir o comando do DF, Celina subiu o tom e criticou a gestão de Ibanez e áreas como a saúde pública e a crise no Banco de Brasília. A troca de farpas foi parar nas redes sociais, com Ibanez acenando para um rompimento político e Celina rebatendo logo em seguida.
E quem também anunciou